Terceira lição: como orar. Algumas pessoas têm muita dificuldade para orar. Outras acham que sabem, mas no fundo do coração não se sentem satisfeitas com o seu desempenho. Já ouvi pessoas dizendo: minha oração não passa do teto. Na verdade, orar é bater papo com o grande amigo Jesus Cristo. É preciso senti-lo como uma pessoa que está presente para uma boa conversa. É preciso treinar a mente para isso. Desejo compartilhar com você dicas sobre como desenvolver uma intimidade maior com Deus por meio da oração. Cada um tem a sua maneira, mas para quem ainda não aprendeu, que tal praticar agora? Então vamos lá. Primeiro, coloque-se de joelhos. É importante você estar em um lugar em que se sinta confortável e seguro. Uma pessoa se ajoelha diante de Deus não para fazer um tipo de penitência, mas para demonstrar que reconhece a soberania dele. Segundo, permaneça de olhos abertos, se desejar, só um pouquinho, apenas por alguns segundos, para observar a atmosfera do ambiente. Cante um hino, se você desejar, para que este clima espiritual possa envolver o seu coração. Agora é a terceira, feche os olhos, finalmente. Procure sentir a presença dos anjos, e principalmente a do Espírito Santo. Quarto, lembre-se de suas necessidades. Avalie sua vida nas áreas emocional, física, material e espiritual. Quinto, lembre-se das necessidades das pessoas pelas quais você deseja interceder. Avalie em quais áreas você necessita mais de socorro divino. Sexto, pense no que você tem para agradecer a Deus. Concentre-se nas bênçãos e veja como ele tem sido bondoso e misericordioso com você. Sétimo, comece a conversar com Deus. Continue agradecendo, interceda pelas pessoas que você se lembrou, peça por você mesmo, fale sobre ideias, planos e sonhos. Conclua reconhecendo a soberania e o socorro divino. Oitavo, abra os olhos e permaneça ajoelhado. Observe como Deus está presente. Nono, abra a Bíblia, ainda ajoelhado, se for de sua preferência, e comece a ler até que você possa encontrar um texto que represente uma resposta direta de Deus para você. Décimo, levante-se, se estiver ajoelhado, e encontre um lugar confortável para meditar sobre a resposta de Deus. Invista o tempo que desejar. E depois que você terminar, continue falando com Deus durante o restante do dia. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Ouvi uma pessoa dizendo assim: Deus sabe do que eu preciso. Então, quando faço algum pedido, peço uma vez só e não fico insistindo. O Senhor me atenderá quando quiser. O que você acha disso? É certo ou errado insistir com Deus por alguma bênção? Jesus, ensinando sobre a oração, disse algo incrível: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mateus 7:8. Procurando compreender um pouco mais, identifique três objetivos que podem ser aplicados na oração. Primeiro, pedir. Pedir para receber bênçãos. Jesus amplia o conceito dizendo: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7, 9 a 11. Todas as pessoas necessitam receber bênçãos materiais, físicas e espirituais. Deus é um Pai de amor e Ele se preocupa muito e também supre as nossas necessidades de filhos. Segundo, buscar é a segunda palavra. Buscar para encontrar a resposta. O Mestre dá, na medida certa, a seguinte orientação: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Somente encontra respostas para a vida aquele que as busca. Quando buscamos diariamente o seu reino, o reino de Deus, passamos a viver com discernimento e a ter respostas para importantes decisões. Agora, A terceira palavra, bater. Bater para entrar no reino de Deus. O grande anseio de Jesus era que todos compreendessem que existe uma porta que se abre para todo aquele que deseja fazer parte do reino de Deus. Ele convida: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 9, 13 e 14. O imenso privilégio de fazer parte do reino de Deus começa aqui. Cristo promete abrir a porta a todo aquele que bater. Ainda que ela seja estreita, nos conduzirá à experiência de sermos cidadãos do reino celeste. Pelo que posso perceber, nos três casos, encontro de forma implícita a persistência para se obter a graça. Você concorda comigo? Percebo em minha própria vida que existem bênçãos que são concedidas imediatamente e outras sob persistentes orações. Sugestões para administrar interferências no momento da oração. Você está ali orando, tranquilo, e de repente alguma coisa acontece. Por exemplo, o vizinho liga o som. A música entra na mente sem a pessoa desejar. Procure então um lugar silencioso ou passe a acordar mais cedo. Mas, se não tiver saída, ore em voz alta. Isso vai ajudar você. Segundo, a lembrança de um compromisso que não pode ser esquecido. E você está ali orando, de repente vem essa lembrança e tira a sua atenção. Então, anote o compromisso num papel e você saberá que não vai esquecê-lo. E ficará tranquilo assim. Terceira coisa, pensamentos indecentes, indevidos, justamente naquele momento da oração. Ó, se vierem esses pensamentos, não desista da oração por causa da natureza pecaminosa. Eles são apenas o resultado do que está no seu coração. Deus deseja substituir tudo por pensamentos sublimes, mas requer renúncia e perseverança. Uma dica: cante um hino ou ore em voz alta. Isso vai ajudar também. Quarto, dificuldade de concentração. Fale então com Deus em voz alta e depois você vai ler um texto bíblico também em voz alta. Isso vai ajudá-lo. Quinto, muita ansiedade. Pense que sua única saída é Jesus, que ele é capaz e deseja ajudar-lhe. Fale com Deus sobre sua necessidade e sobre tudo que incomoda o seu coração. Bem, essas são as sugestões para que você consiga administrar estas interferências em sua vida. Agora, sugestões para oração em grupo. São três sugestões. Primeira, amigos de oração. Convide seus amigos para uma reunião de oração. Você faz uma abertura, demonstra sua gratidão e alegria pela reunião, realiza ali uma pequena oração e depois você lê uma passagem bíblica e agora você vai dar oportunidade para todos os participantes em fazer o seu pedido, apresentar a sua gratidão a Deus, para que finalmente vocês possam orar. Segundo, a oração compartilhada. Se você já tiver um grupo de oração experiente ali, acostumado em orar, você também pode experimentar algo novo se você ainda não experimentou. Divida as orações em partes, de maneira que cada um faça um pedacinho. Isso vai ser algo muito gratificante para todos. Terceiro, oração individual no grupo. Então, permita que os membros do seu grupo tenham um momento de oração individual, em silêncio. E em seguida, escolha alguém para concluir o momento com uma última oração. Observe alguns benefícios exclusivos da oração. Primeiro, muda o coração do homem. Segundo, santifica a sua vontade. Terceiro, quebranta a alma. Quarto, abre o caminho para receber a bênção. Quinto, intensifica a atuação de Deus. Precisamos entender que Deus está empenhado em nos reeducar para a vida. Suas melhores oportunidades para nos ensinar todas as coisas que nos conduzem à salvação acontecem justamente quando passamos por vales profundos e desafiadores. O que o Senhor Deus deseja de milagres e transformações, enquanto se luta pela bênção, muitas vezes pode ser mais importante do que a recepção da própria bênção. Vamos fazer um rápido teste. Por gentileza, responde à seguinte questão: você tem em mãos uma picareta. Existe um tesouro protegido por uma tampa de concreto de 1 centímetro. Agora calcule em sua imaginação quantas batidas serão necessárias para quebrá-la, com o objetivo de obter ali o tesouro. E se a espessura da tampa fosse de 30 centímetros, quantas batidas seriam necessárias? A conclusão é óbvia. Quanto mais espessa a tampa que esconde ali o tesouro, mais batidas serão necessárias para se chegar ao objetivo final. Fazendo uma analogia, o que corresponderia à tampa que impede o acesso ao tesouro? Veja algumas sugestões bíblicas de Oséias 4:1. Orgulho, pecados não confessados e abandonados, resistência ao plano de comunhão com Deus, hábitos nocivos arraigados, distância de Deus. Deus age com cada ser humano de forma personalizada. Cada pedido atendido, adiado ou negado por Deus compreende todo o seu cuidado para conduzi-lo à salvação. Quando pedimos uma graça ao Senhor, necessitamos recordar que não estamos sozinhos. A nossa vida está ligada a uma teia complexa que envolve o presente e o futuro de outras vidas também. Continue buscando, pedindo e batendo à porta da graça de Jesus. Esse é o plano para o crescimento de fé e o fortalecimento da experiência pessoal com Deus. Com certeza, os que oram com insistência receberão sempre muito mais, porque se sentem dependentes das providências do Senhor. Por estas e outras razões, o Espírito Santo convoca seu povo para interceder com muita vontade e viver uma riqueza de experiências maravilhosas na utilização de tão poderosa ferramenta. Mesmo que você esteja necessitando tanto de intercessão, não se esqueça de que também pode interceder por outras pessoas. Faça uso da oração como do oxigênio para respirar e descubra que há muito mais poder à sua disposição do que você sempre imaginou. Ore de verdade e seja feliz. Duas perguntinhas para refletir. Como você gosta de falar com Deus? O que você aprendeu de novo sobre esse tema?